Amém. A gente estava cantando, nós estávamos cantando ali, antes dessa música, nós estávamos cantando: Senhor, como eu devo te buscar? Como eu devo te buscar? Amém? Deus disse que nós buscássemos e o acharíamos. Buscar-me-eis e me acharei. Mas o que a gente percebe, não sei se vocês vão concordar comigo, é que a igreja, de um modo geral, ela anda, não é só nós, não. A igreja, o povo que realmente, a igreja, de um modo geral, não só nós, mas a igreja, de um modo geral, anda no mundo inteiro, a igreja, ela vai perdendo a fé, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo o ânimo e vai escorando nas promessas do homem, nas promessas, porque a igreja, ela desanima quando ela não acha, não encontra aquilo que ela quer. E isso é uma falta de entendimento. É uma falta de entendimento. Por exemplo, a prosperidade. Muitos conseguem a prosperidade, mas a grande maioria não consegue. Nós temos uma estatística que mostra o pequeno número de pessoas ricas, o número menor de pessoas da classe média e um número muito grande de pessoas que vivem com baixa renda. E o povo que mais busca Deus, o povo que mais procura, é o povo da baixa renda. É o povo que mais sofre, o povo sofrido, doente, o povo pobre. Esse é o povo que mais procura as igrejas, procura Deus, procura as igrejas, esse povo. Os católicos que recebem todo mundo ali, todo mundo encosta ali, ali não importa se é rico, se é pobre, todo mundo encosta ali. Eu não vou falar, né, sobre o catolicismo, que não tem explicação. Mas quem entende um pouquinho que quer Deus, procura Deus, normalmente está hoje com a cabeça baixa. Está com a cabeça baixa. Não é por causa da tribulação, por causa da escuridão, por causa da luta desigual. Então esse povo anda com a cabeça baixa. Então não é uma coisa que está em alta, é uma coisa que está em baixa. O povo anda meio desanimado. Você vê pelo louvor, o louvor é fraquíssimo. Nosso louvor, não é deles não. Nosso louvor é fraquíssimo. A nossa alegria, o nosso prazer, o nosso contentamento, a nossa satisfação é visivelmente percebida no nosso semblante de uma forma negativa. Não tem prazer, não tem. Sabe, isso está acabando cada vez mais. E o que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Senhor, ensina como devo orar. Ensina como devo se buscar. Senhor, ensina como eu devo fazer. Ensina, né? Na verdade, a gente quer saber. Mas anda desanimado, anda cansado, anda abatido. Porque você busca, procura, você busca, você procura e não acha. Aí você desanima, fica até meio revoltado. Porque você não acha, você não encontra. Talvez não seja a maneira errada que, como você está buscando. Talvez não seja o Deus que você quer encontrar, você nunca vai encontrar. Você precisa primeiro saber como, o que é que você quer de Deus. Nós precisamos saber o que é que nós vamos encontrar. Porque talvez o Deus que você procura, você nunca vai encontrar. E o Deus que você quer, você não vai achar. Amém? O povo antes de Jesus esperava um Deus, buscava um Deus que nunca eles iam encontrar. Olha a decepção que foi quando Deus se manifestou. Qual não foi a decepção daquele povo? Porque eles nunca esperavam aquele Deus. Certo, Valdez? Então, essa história não poderia repetir, né, nos dias de hoje. Então, todo o povo de Deus, Lázaro, buscava um Deus, queria um Deus que eles nunca iam encontrar. Porque a diferença foi grande demais. A diferença foi grande demais. Quando Deus se manifestou, foi a grande decepção. A revolta foi tamanha que eles pediram a morte dele. Pediram a morte. Isso é blasfêmia. Não, nós não admitimos de jeito nenhum. Nós não vamos admitir de jeito nenhum que esse homem seja Deus. Nós não vamos permitir que uma pessoa igual essa aí, tal, etc., venha dizer que é Deus, que é filho de Deus. Então eles, eu acho que essa história acaba se repetindo. Por que que eu digo que acaba se repetindo? Porque Jesus falou bem claro, será que quando eu voltar vai haver fé? Será que quando eu voltar o pessoal vai estar crendo em mim? Será que quando eu voltar, né, estarão esperando por mim? Estarão esperando por mim. Bem? E outro detalhe também, que ele fala o seguinte, que quando fica bem claro nas escrituras, é que quando ele voltasse, ele, antes de ele voltar, haveria apostasia. Apostasia é isso aí. Quem se vê, né? Então, Senhor, como eu devo te buscar? Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me como Deus. Quando a pessoa fez essa música, o que vocês imaginam? Que ele... Como? Certamente ele pelejou, não conseguiu, aí ele fez a música. Né? Certamente ele lutou bastante, aí ele não conseguindo, aí ele fez a música. Senhor, ensina-me a orar, ensina como eu devo te buscar. O que mais, Ana? Então, certamente ele pensou, as minhas palavras não estão chegando, Eu não nunca vou encontrar Deus, eu não vou achar, não vou encontrar Deus. Alguma coisa fez com que ele desanimasse. Aí ele fez a música. Né? Será que a história não poderia repetir na nossa época? Tempo. Amém? Quem concorda? Fazer o quê? E agora, Romero? Você tem buscado a Deus, mas não tem achado. Não tem encontrado, né? Você tem buscado a Deus, Ramiro? Muito, muito. Eu vejo sempre, Ramiro busca muito. Mas não tem encontrado. Não é bem o que você quer, né, Ramiro? Falta muito, né? Serginho tem buscado a Deus, Serginho? Quem não tem, não se mentir, não. Pode falar. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Né? Danilo, você tem buscado a Deus? Não, Danilo, não. Porque muita gente pensa assim, ah, não vou achar mesmo, né? Será que não vai achar mesmo? Vou dar, você tem buscado a Deus? Tá? Hã? De vez em quando, né? Amém. Luz. Hã? Tem buscado? Tentado. Você tenta, mas não busca. Você está buscando ou está só tentando? Está buscando, né, Lourdes? É, não, eu acho que você tem buscado. Pelo jeitinho seu, a gente percebe que você tem buscado. Tem buscado a Deus, dona Zé?
Amém.
Hã? É. E achou alguma coisa? Amém. E aí, Valdete? Hã? Muito pouco. Você concorda, Valdete, que, né, de um modo geral, a igreja está nessa fase difícil, difícil, muita tribulação, muita coisa, e ela busca Deus, busca Deus, busca Deus, e não acha, não encontra. A tendência é desanimar. A tendência é desanimar. A gente vê pelo semblante da pessoa o desânimo. O desânimo. A oração fica difícil. O louvor fica difícil. A alegria, não tem aquela alegria, não tem aquela empolgação, não tem. Por quê? Porque ele realmente não está conseguindo alcançar o que ele está buscando. Tem uma razão para isso? Tem um motivo para isso? Tem. Qual será? Qual será o motivo? Hein? Em Segunda Crônica, capítulo 2, Segunda Crônica, capítulo 15. Segunda Crônica, capítulo 15, versículo 2. Lê para mim, por favor. Todo mundo já achou aí? Todo mundo encontrou? Então vamos lá.
E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe:
Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscavam, o achavam.
Amém. Então, está aqui. E saiu ao encontro de Asa. Quem saiu ao encontro de Asa? O profeta, né? O profeta. O profeta. Sabe? O profeta tinha Deus. O profeta tinha Deus. Tinha. Porque o profeta ouviu, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu, Deus falou com ele. De alguma forma, em sonho, em visão, né, audivelmente, de alguma forma Deus falou com o profeta. E o profeta era uma pessoa igual às outras. O profeta era uma pessoa igual às outras, só que o profeta, ele não tinha a tristeza, não tinha aquele abatimento, ele não tinha aquela... Por quê? Porque Deus falava com ele. Ele podia estar passando a pior situação, mas Deus falava com ele. Aí ele falava, mas, né, por que que eu estou com medo se Deus está comigo? Por que que eu estou triste se Deus está comigo? Quer ver? Logo, logo Deus vai falar comigo. Nem seja para dar o recado para um, dar o recado para outro, dar o recado para outro. O profeta, ele não tinha motivo de ficar abatido. Por quê? Porque Deus estava sempre falando com ele. Deus estava sempre falando com ele. A Asa, o rei, né? Asa, ele... Deus estava sempre falando com ele? Não, não estava sempre falando com ele, não. Ele falava através do profeta, falava com ele através do profeta. Deus não estava sempre falando com ele. Então Asa tinha medo, Asa ficava com receio, Asa tinha medo do inimigo, Asa tinha medo de perder o reinado dele, etc, etc. Muita coisa acontecia com ele. Ele entristecia. Por quê? Porque Deus, ele queria falar com Deus e Deus não falava com ele. Deus falava com o profeta e não falava com ele. Mas quando Deus falava com ele, bom, se Deus não falava, ele não ia levando a vida. Ele ia levando a vida do jeito que estava mesmo. Deus não falava com ele, ele ficava esperando. Levando a vida que ele tinha que levar, fazendo o que ele tinha que fazer. E... aí Deus manda um recado para ele através do profeta. Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. O Senhor está com você. Enquanto você está com Ele. Então, quem afasta Deus de nós é nós mesmos. Então, quem tira Deus de nós é nós mesmos. O Senhor está. Quantas vezes Deus já falou... Olha, tem uma palavra, tem outra palavra, né? Esse final de semana com uma quantidade de palavra boa, né? Músicas, CD, livro, etc. Quanta coisa Deus já tem mostrado que está conosco, Ele está conosco. Não é? Mas enquanto você estiver com Ele. Ele está conosco aqui enquanto nós estivermos com Ele. Agora, quando é que nós estamos com Ele? Quando é que a gente fica, mantém com Deus? Enquanto você mantém a fé. Enquanto você não pode aceitar, porque a sua fé, se você perder a sua fé e deixar, por exemplo, você louva, não é pela fé? Você canta, não é pela fé? Você ora, não é pela fé? Então tem que ser pela fé. Tudo tem que acontecer pela fé. Isso mantém Deus junto de você. O que que mantém Deus junto de você? A fé. O que que é apostasia? Perdeu a fé, perdeu Deus, acabou. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então eu chego aqui animado, empolgado, etc, etc, enquanto eu tiver fé. O dia que eu não tiver mais fé, dona César, aí acabou. Então eu tenho sempre uma palavra para falar com a igreja. Eu tenho sempre uma coisa para falar com a igreja. O ânimo, essa disposição. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou isso ou aquilo, não. Muito pelo contrário. Às vezes eu passo um dia que vocês nem calculam. Amém? Só que eu não posso perder. O que que eu não posso perder? A fé, ué. Eu não posso perder a fé, porque se eu perder a fé, o que que eu perco? Deus. Aí pronto. E sem Deus? Sem Deus, eu vou chegar aqui e vou falar da forma como eu falo? Sem Deus, eu vou chegar aqui e vou impor da forma como eu imponho, com autoridade, com unção? Eu acho que tenho, né? Eu penso que tenho. Sabe por que que eu penso que tem? Por que que eu acho que tem? Por quê? Porque eu acredito. Amém? Eu acredito. Eu tenho fé. Se eu perder essa fé, aí vocês estão irremediavelmente, se depender de mim, vocês estão perdidos, porque eu perdi a fé. Amém? Então, a causa da fraqueza, a causa do desânimo, a causa do pouco caso que às vezes faz, a causa é a fé que você ou não tinha, ou tem, está perdendo, ou já perdeu. Já perdeu. Amém, gente? Sem fé. O ponto de partida chama-se fé. É o primeiro passo. O ponto de partida chama-se fé. Quando a pessoa ele está esfriando, ele está perdendo a fé. Quando ele está caindo, ele está perdendo a fé. Tudo é porque ele está perdendo a fé. Pedro, vem, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Acreditou no chamado de Deus e começou a andar sobre as águas. De repente, ele começou a afundar. Ele começou a vacilar. Ele começou a deixar de acreditar. Ele começou a pensar. Só de ele pensar, e se eu afundar? Como é que vai ser? E se eu afundar? Só de ele pensar numa falha, na possibilidade dele falhar, ele já, a fé já foi diminuindo. Amém? Então nós não podemos. Por exemplo, quando Davi foi para cima daquele filisteu, ele, se na hora que ele pegou a pedra e colocou na funda, e pensasse assim, mas essa pedra é pequena, essa pedra é muito pequena, eu vou ver se eu arrumo uma pedra maior. Aí ele já tinha perdido. Ele já tinha perdido. Por quê? Porque ele tinha perdido aquilo que era mais importante, que era a fé. Né? Então ele Ele não vacilou hora nenhuma. Ele falou: quem é esse incircunciso filisteu que vem contra o povo de Deus? E passou a mão na funda, pegou a pedra que ele achou na sacola, botou e pronto, acabou. Não quis saber o tamanho da pedra. Não é assim? Então, a fé realmente é o ponto fundamental na vida, na nossa vida. Começou a perder a fé, aí vai caindo, tudo vai caindo, tudo vai esmoronando, tudo vai descendo, quando você perde a fé. A Escritura diz aqui que sem fé é impossível a pessoa agradar a Deus. Não tem nem como começar a buscar a Deus, não tem como nem começar, se ele não acredita. Eu estava falando aqui, até mesmo pelo ar que chegou com os meninos aí, interessante um detalhe, a questão da fé, que quando o povo esperava na terra um Deus, e quando apareceu Deus na terra, foi uma decepção para eles, porque eles não pensavam, não imaginavam que Deus pudesse ser daquele jeito. Então nós não vamos aceitar essa pessoa como Deus. Nós não vamos aceitar esse homem, isso é uma blasfêmia. Nós não vamos aceitá-lo como Deus. Não é? Então, nós buscamos a Deus, nós aqui buscamos a Deus, e normalmente não o encontramos. A Escritura diz assim: buscai o Senhor até achar. Então você tem que buscar Deus até encontrar Deus. Buscai o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aí nós estávamos cantando uma música aqui, que o Enio estava cantando: Senhor, como eu devo te buscar? Como? Ensina-me a orar. Ensina como eu devo te buscar. Então eu estava dizendo o seguinte, que a pessoa quando fez essa música, ele cansou de buscar Deus e não encontrando, aí fez a música: ensina-me, Senhor, como eu devo te buscar. Por quê? Porque eu busquei e não achei. Amém? Quando você não encontra Deus, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai abaixar a cabeça. Você vai se decepcionar. Porque você buscou a Deus, procurou a Deus e não achou Deus. Amém? Quando Deus nunca vai ser achado, às vezes, da forma como nós queremos que seja achado. Você quer buscar a Deus e quer encontrar o quê? Você vai buscar a Deus e quer encontrar o quê? O que você quer encontrar buscando a Deus? Alguém que chega e vai responder para você: pois não, está me buscando? Está me procurando? Não, Deus nunca vai ser assim com você. Uma pessoa que buscou a Deus e encontrou Deus, quem foi? Jesus. Ele buscou a Deus e ele encontrou Deus. Deus estava nele. Deus estava nele. Você buscando a Deus mesmo, aonde você vai achar Deus? Em você. Você vai achar Deus em você. Em você. Por exemplo, quando Jesus foi embora, os discípulos que ficaram tiveram que buscar Deus. E agora, nós vamos ficar sozinhos sem o Senhor? Não, vocês não vão ficar só, porque eu vou estar com vocês. E eles então buscaram a Deus. E encontraram Deus? Encontraram. Eles encontraram Deus. Por quê? Você vê, por exemplo, Pedro, a sombra de Pedro curava os enfermos. A sombra de Pedro curava os enfermos. A roupa de Paulo, o lenço de Paulo, foi picotado. O lenço curava os enfermos. Amém? Então, na verdade, Deus habita ele em nós. Quando você busca Deus, você vai buscar Deus, você fala com Deus, ele está em você, ele não está longe, ele está em nós. Quando você começa a perder essa fé, fala, não, Deus não está em mim. Se Deus estivesse em mim, eu não estava sofrendo. Se Deus estivesse em mim, eu não estava doente. Se Deus estivesse em mim, eu não estava irado, nervoso como eu estou, triste, abatido. Se Deus estivesse em mim, né, eu não seria assaltado. E com isso, você perde a fé. Não. Jesus Cristo, perseguido, né, perseguido, caçado, enfermo, né, condenado, preso ali na cruz, injuriado, injustiçado, que hora que ele admitiu que ele não tinha Deus? Que hora? Hora nenhuma. Hora nenhuma. Nem na cruz ele admitiu que ele não tinha Deus. Quem estava lá embaixo olhava para ele e falava assim, olha, né? Ele dizia que tinha Deus, que Deus o cure, que Deus o sare, que Deus o desça da cruz. Aquele povo ali embaixo, e ele disse, ó, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha absoluta certeza que ele tinha Deus. O que é isso, gente? É fé. 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 Sem fé, você nunca vai ter Deus. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Deus é comigo. O profeta Jeremias, quer ver? O profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 7, o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 7, lê para mim, por favor, Pia.
Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança.
Aumenta o volume dela um pouquinho, filho. Repete.
Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Isso. Então, a partir daí, Jeremias nunca mais falou para Deus, Senhor, eu sou uma criança. E ele, na verdade, Jeremias era uma criança. Quando ele começou a servir a Deus, ele era uma criança. Né? Como às vezes o Judá pode pensar assim, como que eu vou servir a Deus? Eu sou uma criança, eu não sei de nada. Né? O Florineto, por exemplo, na idade que está, poderia dizer, como eu posso servir a Deus se eu sou uma criança? Você não precisa outra coisa senão de fé. 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 Acredita. E você vai ver, você vai sentir. Né? Eu lembro dos meus meninos, quando eram pequenos, eles tinham muito mais fé do que hoje. Porque fé é uma coisa que acaba, que acaba. Você acredita? Né? Eu estava dizendo, quando Pedro começa a andar sobre as águas, de repente ele certamente pensou, e se eu afundar? Aí vem o vacilo. Você nunca pode vacilar. Você precisa crer. Amém? Crer. Quando o anjo falou para Sara, falou para Abraão, Sara vai dar à luz um filho. Sara riu, deu risada. O que ela fez? Qual foi a ação dela? Ela não acreditou. Ela duvidou. Por quê? Quantos anos Sara tinha? 90, parece. 90. Eu ria. Porque 90 anos, coitada, ela tinha que rir. E sabe por que o filho dela chamou Isaac? Isaac, o significado da palavra Isaac é risada. Riso. Não é não? Ela pensou, falou, eu vou ter um filho com 90 anos e meu velho. Como é que o meu velho vai fazer? Não é? Não. Deus falou, você crê. Você acredita. Não pode vacilar. Fé é uma coisa que não pode ser vacilar de forma nenhuma. Amém? Quem crê, será salvo. Quem não crê, não será salvo. Você não pode deixar de crer. Então, às vezes, a gente encontra a igreja desanimada, a igreja não sei o quê, a igreja tal, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e aí começa aquela cara de chapéu velho. E a pessoa começa a perder a fé. Que é a única coisa que ela tem para encontrar Deus. Para manter Deus na vida dela, a única coisa chama-se fé. Amém, gente? Fé. Fé. Em Gálatas, capítulo... Vamos abrir em Gálatas, capítulo... Jeremias, você viu, não viu? Jeremias, o que é que nós mostramos aqui de Jeremias? Não diga, sou uma criança. No sentido de falar, eu não sei isso... Eu não tenho Bíblia, eu nunca orei, eu sou um vagabundo, eu sou um ladrão. O ladrão estava lá do lado da cruz. O ladrão estava lá pregado na cruz. Se o ladrão fosse pensar, não vai adiantar eu crer agora. Tanto de coisas que eu já fiz. Não é? Ele creu, naquela hora ele creu. Ainda fez uma pergunta que só ele teve coragem mesmo, só ele teria essa coragem. Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver lá no paraíso, quando o Senhor estiver nesse céu que o Senhor fala, quando o Senhor estiver nesse lugar que o Senhor fala, quando o Senhor estiver nesse mundo que o Senhor fala, o Senhor lembra de mim. Ele falou, é hoje mesmo que nós vamos estar lá. Amém? É hoje mesmo, mas que... Não é não? Então, isso é? É, ué. o outro não teve a mesma ousadia, não teve a mesma fé. Como é que você expulsa Satanás? Como é que você manda Satanás embora se não é pela fé? Sai daqui, ô infeliz, né? Vai embora para o inferno, né? Manda ele para o inferno. Que às vezes o inimigo está na sua casa, está ali, você não está vendo, mas ele está lá, ele está armando dentro da sua casa toda aquela confusão, toda aquela, que aonde tem a presença do diabo, ali só tem confusão. Então é preciso que alguém que tenha fé em Deus chegue e diga o seguinte: olha, acabou a confusão. Satanás, pode ir embora. Senhor, entra, Senhor, entra. A casa é tua. Quando Jesus entrava na casa, o que que ele falava? Né? A salvação chegou a esta casa. Paz a esta casa. Eu não quero confusão, não. Aí a confusão saía embora e ele ficava lá. Tranquilo. Tranquilo. Tomava um chá, ia deitar. Né? Enquanto as mulheres iam fazer um biscoito, um chá, tratar ele bem. Ele era super bem tratado. Em todo lugar que ele ia, ele era muito bem tratado. Fica, Senhor. Não vai embora, não. Por quê? Porque a presença dele não tinha nenhuma confusão, não tinha barulho. A presença dele era uma presença gostosa. Então você tem que imaginar que isso não... Por exemplo, se você perceber que o ambiente não é bom, Deus não está ali. Amém? Por que que ele ensina? Se alguém te fere de um lado, dá o outro. Para quê? Para não ter confusão. Pronto. Acabou. O diabo fica sem graça e vai embora. E a paz volta a reinar naquele lugar. Amém? Então a fé é o fundamento mais importante para que você... Você começa é pela fé. Vocês já sabem, por exemplo, como começou a minha vida, eu já disse. A pessoa falou para mim assim: compra uma Bíblia. Você vai precisar de uma Bíblia. Compra uma Bíblia. Eu acreditei. Se eu não tivesse acreditado, você não teria comprado. Amém? Comprei a Bíblia. Ali, então, começou a minha viagem. Começou a minha caminhada, foi ali. Amém? Vamos lá. Então, Jeremias aqui estava falando assim: Senhor, não diga sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Eu nunca mais esqueci dessa palavra. Eu nunca mais deixei de acreditar. Que eu não vou em lugar nenhum se não for pela vontade de Deus. Eu não vou lugar nenhum, se não for pela vontade de Deus. Amém? Se eu estiver num banco, contando um cheque ou pagando um cheque, ele está comigo. Amém? Porque falou aqui, ó: eu serei contigo por onde quer que tu andares. Isso é fé, meus irmãos. Se você acha que você não... Senhor, fica aí na porta do banco, que eu vou lá no banco contar um cheque. Senhor, fica aí na porta. Senhor, eu vou né? Eu vou dar um ali, comer um churrasco ali e tal. O lugar lá não é muito, tá, não é muito chegado. O senhor fica aqui, quietinho, quando eu voltar eu pego o senhor de novo. Pode ser assim? Não pode. Não pode. Se você inventar de ir numa boate, você tem que pensar. Peraí, eu não posso deixar Deus do lado de fora. E eu tenho que ir na boate? Então eu vou ter que levar Deus comigo. Porque você corre o risco de quando você voltar da boate, ele não está lá mais onde você deixou. Amém? Como é que nós vimos lá em Crônicas, agora mesmo? Como é que Asa, como que o profeta falou para Asa? Vamos ler? Lê lá, filha. Lê aí enquanto eu vou para outro lugar aqui.
E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe...
Espera aí. Fala a referência primeiro aí. Segunda Crônica.
Segunda Crônicas 15, versículo 2.
Isso.
E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe... Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele.
Olha aí.
E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará.
Amém. Eu vou deixar o Senhor aqui enquanto eu vou na boate. Ou você acha que a boate é um ambiente que cabe Deus? Cabe o seu Deus, Jesus Cristo, seu Senhor, ali. É um ambiente que cabe? Não, às vezes você pensa assim, cabe. Senhor, vão lá. O senhor, porque eu nunca vi. O senhor também nunca experimentou. Vamos experimentar, ué. Insiste em levar, vai. Vocês estão rindo aqui. Não, não tem problema, não. Deus, é preciso que nós tenhamos liberdade para andar com Deus. Deus não falou, onde quer que tu fores. Sabe o que aconteceu com o William Branham? Ele fazia reunião num prédio, lá nos Estados Unidos, é muito normal isso. Tinha um andar que era igreja, outro andar era não sei o quê. E aí tinha dois andares, Ares, que era puteiro. Dois andares era... E ele lá, no andar da igreja, fazendo a reunião e tal, etc. E ele sentiu de Deus. Ele sentiu que Deus falou pela hora, por que você não vai lá no andar de cima visitar o pessoal lá de cima? E eu vou contigo. Aí ele ficou um dos mais constrangidos, né? Mas vai, chama, ele chama um companheiro dele e sobe lá. E foi um escândalo danado, porque o povo falou, cadê o homem? Mas foi lá em cima visitar, lá em cima. Chegou... Sentou na mesa, só ele e o companheiro dele, sentou numa mesa sozinho, e ficou aí. Ele abaixou a cabeça e falou assim, e agora? O que eu vou fazer aqui? Aí logo veio uma cliente, né? Cliente não, né? O que é? Como é que chama? É, fornecedora. Aí chega e oferece. Aí não tem aquele negócio, bem, paga um Cuba, né? Aí chegou e sentou lá com ele. Duas mulheres sentaram com ele lá. E certamente, tudo bem, né? Aquela conversa. E ele, o que que ele faz? Eu vim aqui para falar sobre Jesus Cristo. Eu acho que você nunca ouviu falar de Jesus Cristo da forma como eu quero falar para você. Você me permite um tempo? Você me permite um tempo? Eu vou falar com você. Vou tomar um pouquinho do seu tempo. E ele então começa a falar com a mulher. E de repente vem mais uma mulher. De repente vem mais outra mulher. E aí foi formando a roda e tal. Sabe o que, que virou lá em cima? Uma reunião melhor do que a lá de baixo. Por quê? Porque ele foi, pregou, ele disse que nunca falou com tanto entusiasmo, com tanta desenvoltura, porque eles abriram uma exceção para que ele realmente falasse. Os proprietários, dono daquilo, falou, não, o senhor tem a toda liberdade, o senhor pode falar. Aí isso que foi aquela choradeira, as mulheradas tudo chorando e tal, os clientes, aí virou tudo. Por quê? Porque Deus encheu aquele lugar. Os demônios foram saindo pela janela, não deixou de ser um ambiente próprio para os demônios. Qual demônio que quer ficar ouvindo você pregar, falar de Deus, falar das coisas concernentes ao reino de Deus, falar sobre a fé, falar sobre Jesus Cristo? Ah, demônio não quer, gente. Ele não quer ouvir isso, não. Agora, outro tipo de coisa, aí junta demônio. Vem demônio de todo lugar. Amém? Então, Deus é comigo. Eu não admito, como é, lugar onde eu for, Deus é comigo. E é isso que você também precisa acreditar. Ele está em nós, ele habita em nós. Se nós deixarmos, se nós quisermos, como está escrito aí, lê de novo.
E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará.
Amém. Abre agora em Gálatas. Versículo 16, Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas capítulo 6, versículo 16.
E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito.
Amém. Volta a ler de novo, por favor.
E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Isso, só esse versículo aí que eu quero. E todos e a todos quantos andarem conforme esta regra. Conforme esta regra. Paz e misericórdia. Paz. O que, que regra é essa? Que regra é essa? Exatamente a fé. Qual é essa regra? A fé. Faz tudo quanto o Senhor mandou. Faz do jeito que Ele mandou. Faz da forma. Isso é fé. Se a gente anda de acordo com essa regra, o que que promete para você? Paz. Paz. Então, se você faz do jeito que ele mandou. Se ele mandou você, você faz. Se ele mandou você, paga o mal com o bem. Você acredita que a gente paga o mal é com o bem? Se você acredita, a fé vai fazer você agir dessa forma. E o que que você vai ganhar com isso? Paz. Se alguém te obriga a andar um passo, o que que ele manda? Anda dois. Pronto, acabou. Acabou a briga. Acabou a briga, acabou a confusão, acabou. Se alguém te ofende, te critica, o que que você tem que fazer? Ore por ele. Elogia. Elogia a pessoa que te ofende. Fala bem da pessoa que fala mal de você. Essa é a regra. Quem fizer isso, o que que vai ter? Paz. E não é tudo que nós precisamos, não é de paz? Você já viu uma casa sem paz? Que inferno que não é? Você já viu uma noite sem paz? Não é assim? Você acha que aquele homem que pegou o avião e enfiou e fez o que fez com esse avião aí e depois com a menininha do lado, você acha que aquele homem estava em paz? Ou aquele homem estava atormentado? Agora, peraí, o que foi que atormentou o homem? O que causou a tormenta no homem? Foi elogios? Foi? Foi alguém que falava bem dele? Ou foi uma demanda? Ou foi ofensas em cima de ofensas? Brigas? E com isso, ele não tinha paz. E quem não tem paz não está com Deus. Você acha que Deus estava naquele avião, fazendo tudo aquilo, jogando aquele avião naquela situação? Deus estava ali? Jesus Cristo estava ali? Amém, gente? Então é isso que você precisa entender. Que a gente conhece a árvore é pelo fruto. Você mesmo julga, a escritura fala assim, julga você mesmo, julga você mesmo. Vigia, ora e vigia o tempo todo. Basta você calar a boca. O que está escrito? Sim, sim, não, não. Eu sempre ensino meus filhos, oriento da forma como eu vejo nas escrituras. Você quer ver acabar a confusão? Cala a boca. Se tiver que chorar, vai chorar lá no seu travesseiro, vai chorar lá no canto da casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza, acaba a tormenta, acaba a confusão quando você faz do jeito que a regra manda. Todos aqueles que andarem conforme esta regra, não está escrito aí? Paz, misericórdia. Paz e misericórdia. Pronto. Acaba o problema. Não havendo maldizente cessa a contenda. Amém, gente? Mas eu preciso ter fé para calar a boca. Senão você não cala a boca, não. Senão você não consegue calar a boca. Você não consegue andar a segunda milha. Você não consegue virar o rosto se você não tiver fé. Você só faz essas coisas se você tiver fé. Amém? Então, isso aqui é o Evangelho. A doutrina de Cristo, ela é espetacular. Por que que eu acho que ela é espetacular? Porque eu já experimento. A gente experimenta e dá certo. Então eu busco a Deus, encontrei Deus. Por que que eu sei que eu encontrei Deus? Por que que eu sei que eu achei Deus? Ele funciona é na gente. Ele funciona é dentro da gente. Ele funcionou em Cristo. A Escritura diz assim, Deus estava em Cristo. Quando eu falo Escritura, é porque não dá tempo de eu ir lá pegar e mostrar para vocês. Deus estava aonde? Deus estava onde? Em Cristo. Reconciliando o mundo. Acabando com confusão. Acabando com briga. Amém? Acabando com discórdia. Onde ele estava, havia paz. E agora Deus está aonde? Na igreja. Aonde? Pendurado aqui? Lá na parede? Quem é a igreja? A igreja somos nós. Agora você precisa falar, Senhor, não retire de mim, não se retire de mim. Senhor, permaneça em mim. Aí você vai trabalhar, vai fazer o que você tiver que fazer, vai levar a vida que você tiver que levar, mas nunca sem Deus. Nunca sem Deus. Né? Passe a incluir Deus na sua vida. Passe a incluir Deus na sua vida. Creia em Deus. Amém? É claro, nós não vamos falar tudo aquilo que nós gostaríamos de falar numa reunião. Mas vocês podem ter certeza do que nós estamos falando. Se você invocar Jesus Cristo como seu Deus, você nunca mais vai deixar ele de lado. Se você disser, Senhor, por que eu estou triste? Se você disser, Senhor, por que eu estou desse jeito? Ele vai dizer para você por quê. Amém? Para a gente finalizar, abra a Bíblia em 11, Hebreus 11. Só mais esse pedacinho aqui. Versículo 6, Hebreus 11, versículo 6. Leva isso pendurado aí no seu pescoço. Você em casa, tarefa para casa. Tarefa para casa. Lê o capítulo 11 de Hebreus. Amém? Mas agora eu quero só o versículo 6. Só o versículo 6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Isso, repete.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Amém. Você já recebeu alguma recompensa de Deus, Alisson? Uma, duas, dez, muitas. Muitas. Galardoador. O que, é galardoador? Galardoar. Hã? Recompensador, recompensar. Então, aquela pessoa que começa a receber a bênção de Deus, nunca mais esquece Deus. Nunca mais esquece Deus. Nunca, não tem mais jeito. Amém? Nunca mais esquece Deus. Você vai ter um sonho, você vai ter uma visão, você vai ter alguma coisa que vai te convencer de que Deus existe. E Ele recompensa, e Ele recompensa aqueles que o buscam, que vai atrás dEle, que quer conhecê-lo. Amém? Amém, gente? Amém. Eu acho que nós podemos, então, encerrar levando conosco no nosso coração, principalmente, este versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Não é? Eu preciso crer que Deus pelo menos existe. Bem, Deus existe. Deus existe. E Ele recompensa aquele que o busca. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, nosso Deus, nosso Senhor, ensina, Senhor Deus, cada um de nós a te buscar, a te querer, porque certamente o Senhor vai nos salvar, vai nos livrar desse mundo, desse poder maligno, dessa força espiritual da maldade que hoje existe no mundo. Mas aquele que o Senhor guarda está livre, tem os seus anjos cercando-nos. Por isso, meu Pai, nós invocamos o Senhor, crendo que o Senhor existe, crendo que é a vontade de Deus habitar em nós, o Espírito de Deus, e não, nós não fomos feitos, nós não fomos criados para ser casa do mal, habitação do mal. Ensina-nos, Jesus. Para que haja em nós alegria, prazer, satisfação com o bem, com tudo aquilo que é bom, direito, que nenhum mal permaneça em nós, que nenhuma maldade possa usar a nossa mente, o nosso coração. Tudo que for bom, que isso venha encher o nosso coração. Eu tenho certeza que a paz estará permanente em nossa vida, em nossa casa, com as nossas famílias. Seja conosco, Senhor. Não nos deixe, e nós não queremos deixá-lo também. Não queremos afastar do Senhor hora nenhuma. Tu és o nosso Senhor, será nosso Deus até a morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Tu estás no ar que eu respiro. Tu estás na chuva que cai, tu estás no vento que sopra aqui, tu estás dentro de mim. E pela fé, os anjos já
amém. Então nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe você com essa fé. Amém. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.